Ontem nós paramos, então, falando sobre a Mishnah 4 do Pirkei Avot. Yehi Beitcha Beitvad Lachachamim. Se a sua casa deve se transformar numa casa de encontro, numa sala de reuniões para os sábios. Nós vimos, então, ontem a diferença entre uma pessoa que ama os sábios, uma pessoa que apenas honra os sábios, quanto à educação dos filhos, como eles têm, como o pai ama os sábios, como ele traz os sábios dentro da casa dele, e assim por diante, os filhos acabam assistindo muito mais do que se ele apenas respeita eles fora de casa, e os filhos não têm o acompanhamento desses fatos, os pais respeitam os sábios e amam os sábios. E por isso, no momento que a pessoa traz os sábios para dentro de casa, a educação dos filhos acaba se transformando muito melhor, uma vez que os filhos acompanham o que acontece e acabam almejando também chegar nesse nível, poder se transformar num sábio. A última coisa que nós falamos ontem foi o que a Gemara fala em Masechet Shabbat, todo kol haragil bener havelei banim tanudei chachamim, todo aquele que toma cuidado e se preocupa em acender as velas de Shabbat direitinho, ele tem filhos sábios. E nós vimos que isso daqui não é apenas um conceito assim distante, e sim algo bem próximo da pessoa. Por quê? Porque no momento que o filho vê como os pais se dedicam pelas mitzvot, como os pais vão buscar um óleo melhor para acender as velas de Shabbat, como os pais buscam uma vela melhor, um castiçal mais bonito, e embelezam a mitzvah da melhor forma. E mais, o pai coloca uma vela maior. Tudo bem, hoje em dia talvez já mudaram os tempos, mas antigamente ele colocava uma vela maior para poder estudar mais tempo na noite do Shabbat, senão não havia luz elétrica. Isso acaba demonstrando para o filho quanta importância o pai dá para o que de fato deve se dar importância. Isso acaba levando o filho também a, por osmose, aprender e ter mais respeito pela Torá, ainda mais respeito pelos sábios e assim por diante. Tem uma história, talvez meio famosa até, uma história muito bonita que ilustra isso. Havia um sujeito em Israel que frequentava todos os dias aula de Daf Yomi. Já mencionamos várias vezes sobre isso. Várias pessoas ao redor do mundo, hoje em dia, tem um número bem significativo. As pessoas estudam uma página de Gemará por dia, uma folha de Gemará por dia. Dessa forma, cada 7 anos e meio termina todo o Talmud. E esse sujeito frequentava uma aula dessas, era à noite. Ele chegava na aula, exausto, cansado. E, logicamente, adormecia na aula. Adormecia. E isso acontecia um dia, 2 dias, 3 dias, o tempo todo, todos os dias. Ele chegava lá, imediatamente, depois daquele dia exausto dele, adormecia. Uma vez, o rabino que dava aula resolveu conversar com ele. Falou, escuta, eu entendo como que é o seu dia, você deve ser um grande empresário, passa o dia, você chega no final, exausto, cansado, quebrado, e, de fato, não dá para estudar, acaba se adormecendo. Mas a minha pergunta é, nós temos essa mesma aula de manhã cedo. Por que é que você não vai para casa do trabalho? Vai dormir, descansa. Amanhã de manhã cedo, você acorda mais cedo. Você está com novas forças. Você vem para a aula, vai ser muito melhor para você. Você vai conseguir prestar atenção na aula, vai conseguir entender o que está sendo falado. E o sujeito deu uma resposta muito, muito forte para esse rabino. Falou, olha, você tem razão. Eu concordo plenamente que se eu for para casa dormir e acordar mais cedo, eu vou ter um aproveitamento muito melhor e muito maior das suas aulas. Mas, se eu sair de manhã cedo, 6 horas da manhã, vamos supor, eu vou vir para a tua aula, meus filhos estão dormindo. Eles nem vão saber que eu estudo. Vão achar que eu não estudo. Mas, em contrapartida, se eu saio à noite de casa, eles estão ainda acordados, estão indo para dormir, mas ainda estão acordados, e eles veem que o papai deles pega a Gemará, grandona, aquele livro grandão, e põe embaixo do braço, e está saindo de casa, e vai lá dar um beijo para eles de boa noite, e vai para estudar a Torá. Acabou. E eles veem o pai saindo de casa tão cansado, com os olhos vermelhos de tanto cansado. Mas eles veem como o pai tem uma dedicação especial pelo estudo da Torá. Que apesar de ter passado aquele dia, apesar de ele estar cansado, ele está saindo agora, todos os dias, no mesmo horário, para estudar a Torá. Então, esse sujeito virou para o Rabino e falou, Rabino, o senhor não acha que vale muito mais a pena isso que eu estou transmitindo para os meus filhos? Eu estudo em outros horários do dia também. O meu problema não é que eu vou ficar sem estudar nesse dia. Mas, você não acha que é melhor eu transmitir aos meus filhos essa imagem que eu sou uma pessoa que estudo todos os dias? E apesar do meu cansaço, eu estou indo para uma aula. Isso não é melhor do que eu acordar mais cedo, meus filhos não estão me vendo, eu vou de fato ter um aproveitamento melhor, mas eles não vão aprender nada. Não vão aprender que apesar do cansaço a gente tem a mitzvah de estudar, apesar de ter passado um dia daqueles, tem a mitzvah de sentar e estudar. E o Rabino naquele momento falou para ele, eu concordo 100% com o que você falou, continua vindo à noite. O Rabino deu a dica para ele, talvez em outro horário eu consegui estudar, mas de qualquer forma, a mensagem que ele quis transmitir é uma mensagem muito, muito forte. Os filhos têm que acompanhar o que os pais fazem. Não pode se esconder dos filhos do que o pai faz. Isso é muito interessante, não só no ramo do estudo da Torá, isso é para tudo. De uma forma geral, uma pessoa que faz uma mitzvah, ele não pode ficar se vangloriando. Uma pessoa que faz uma mitzvah, ele tem que fazer as mitzvot besinah. Com recato. Faz uma mitzvah, pai, não precisa ficar se mostrando para ninguém. Mas, se o pai em casa vai fazer tudo escondido, os filhos não vão aprender. Então, é verdade que quando o pai dá um cheque de R$2.000 para uma instituição, vamos supor, e é algo muito grandioso para ele, fazendo essa tzedaká toda, ele não precisa sair na rua alarmando, sabe quanto dinheiro eu dei de tzedaká? Não, ele não pode fazer isso. É feio. Você fez a mitzvah? Muito bem. Deus viu e Deus vai te pagar muito bem por isso. Mas, os filhos precisam ver isso. Para o filho, o pai tem que pegar e mostrar para o filho, está vendo esse cheque? O papai vai dar agora de tzedaká. O papai vai fazer agora uma mitzvah de fazer a tzedaká e olha só quanto que eu estou dando. Isso é importante. O filho vai, naquele momento, aprender a dar valor para as mitzvot. E assim qualquer outra mitzvah. O pai vai comprar um tefilim. Não precisa sair alarmando para todo mundo que o teu tefilim é aquele tefilim. Você pagou uma nota por ele e é um tefilim com os melhores hidurim, os melhores embelezamentos da mitzvah. Não precisa mostrar para todo mundo. Mas para o teu filho, você tem que mostrar. Mostrar, olha, tá vendo? O papai comprou agora um tefilim que vale X. E sabe por que ele vale X? Porque ele tem isso, ele tem isso, ele tem isso. Começa a explicar para o filho. E mostra para o filho o carinho que ele tem pelas mitzvot. Essa é a forma dele poder transmitir isso para os filhos. Tem também uma explicação muito bonita do Hatam Sofer. Nós falamos todos os dias do Shema Yisrael. Na segunda porção do Shema Yisrael, se vocês já prestaram atenção, a primeira porção do Shema Yisrael está no singular. A segunda porção está no plural. Uma é para o particular e outra é para o geral, para o povo. Mas se formos olhar, está escrito lá, Velimaditem otames benechem ledaberban, e ensinarão, no plural, os seus filhos a falar delas, quer dizer, das palavras da Torá, beshivtecha beveitecha, quando você estiver sentado na sua casa. Pergunta ao Hatam Sofer, peraí, se toda essa porção da Torá está falando tudo no plural, deveria estar escrito também no plural. E vocês ensinarão os seus filhos quando vocês estiverem nas suas casas. Não quando você estiver na sua casa, porque está no singular. E o Hatam Sofer então responde, quando a Torá está falando, velimaditem otames benechem, vocês vão ensinar os seus filhos. Você está falando de fato no plural, vocês vão ensinar os seus filhos, são vários filhos, você vai ensinar eles. Mas, não basta somente ensinar os filhos. Ensinar os filhos é, logicamente, uma das formas da educação. Mas não é só essa a forma de educar os filhos. Tem mais um detalhe extremamente importante. Beshiv techa, bevei techa. Quando você, só você, estiver sentado na sua casa. Quando o pai está sentado em casa, ele se comporta direito. Quando o pai está sentado em casa, ele está beitvad la chachamim, como diz a Mishnah. Ele está sentado estudando. Ele está fazendo da casa dele um lugar de estudos. Um lugar de sábio. O pai está fazendo as mitzvot. O pai está ajudando as pessoas. O pai está ajudando a mãe. E assim por diante. Nesse momento, o pai está fazendo algo muito maior na educação. Que é essa educação, por exemplo. Não adianta nada o pai falar, falar no plural, vocês devem estudar, e falar para os filhos, e falar. Se o pai não senta para estudar, os filhos não vão estudar. O que eles vão estudar? Eles não têm exemplo? No momento que vestido errado é veterra, que você está sentado na sua casa, você está sentado estudando, você está sentado se dedicando às mitzvot, você está sentado se dedicando aos outros, agora sim, o seu filho vai assistir essa cena, isso vai penetrar muito mais profundamente nele. Como dizia o Rav Kamenetsky, a educação dos filhos é como um telhado, na diagonal, algo inclinado. Se você põe alguma coisa lá em cima, ela automaticamente rola para baixo. Assim ele diz também, se os pais se comportam daquela forma, automaticamente aquilo vai rolar e vai cair dentro do filho. Não tem erro. No momento que os pais demonstram o que eles fazem, em primeiro lugar, como falamos hoje, você não pode também esconder. Se esconder, os filhos não vão ver. Por isso é extremamente importante os pais demonstrarem dentro de casa o que eles fazem, porque senão cadê o exemplo dentro de casa? Os filhos não veem os pais fazendo. Ah, lógico, o pai da história que nós contamos, ele estudava durante o dia, não era o problema, ele estudava. Mas o filho não está vendo que ele está estudando. Então é lógico que o estudo é válido, não tem nem dúvida. Mas cadê a forma de dar o exemplo para o filho? Não está. Se ele acordar às 6 horas da manhã, ele não está dando exemplo para o filho. O filho não vai saber. Então, por isso é extremamente importante ele demonstrar isso. E às vezes, pode ser que os pais se sentem meio mal, não querem se orgulhar na frente dos filhos e falar, olha, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Então, um ajuda o outro. O pai ajuda a mãe e a mãe ajuda o pai. O pai chega para o filho e fala, você viu o que a mamãe fez? E a mãe fala mesmo, você está vendo o que o pai fez? Então, nesse momento, ele não está se orgulhando, mas ao mesmo tempo ele está demonstrando para os filhos, enfatizando para os filhos. Presta atenção, você está vendo como o seu pai se comporta? Você está vendo como a sua mãe se comporta? E dessa forma, é a melhor forma de poder transmitir para os filhos a lição e a educação. Isso que diz então a Mishnah, o Yosef ben Yoezer fala, que a sua casa seja uma casa de encontro dos sábios. Uma casa que recebe os sábios e uma casa que os próprios integrantes da família fazem da sala um lugar de sábios. Fazem do lar um lugar de sábios. E dessa forma eles podem educar os filhos da melhor forma e da melhor maneira.